Miguel Araújo já tinha oferecido a música, Rui David incluiu-a no seu disco Contra a Luz e agora dá-lhe nova vida com uma nova versão. A música chama-se Ateneu, já vamos escutá-la. Vamos só dar as boas-vindas ao Rui David. Olá, Rui.
Olá, viva.
Bem-vindo, bem-vindo.
Obrigado, Rui, pela disponibilidade em juntar-se a nós. Já vamos conversar sobre esta música, vamos só escutá-la um pouco. Rui, eu vou deixar a via aberta, pode cantar-se por cima, se quiser.
Ela pede que eu opine sobre o tom da popeline, da saia marrom creme para o baile do Ateneu. E lança aquele olhar que indaga, que trespassa como a daga a cota da malha do meu. Então eu finco pé, pé ante pé, e firme afirmo reticente, renitente e reto. Definitivamente digo que é tal qual como é, e atiro redondo, rotundo.
Ateneu, música de Rui David e Miguel Araújo. Rui, uma vez mais, boa tarde. A história desta música é uma história bonita de generosidade. Queres partilhar connosco e com os nossos ouvintes a história desta música?
Sim, é uma história com um final feliz. Podia ter, ou melhor, esta versão, não é? Esta versão tem, é de facto uma história com inesperadamente com um final feliz, porque o Miguel Araújo, quando soube do meu interesse, ou quando acedeu à minha investida para que escrevesse um tema para este meu disco de estreia, levou-me a casa, mostrou-me uma série de coisas, a mim e ao Peixe, desde logo, e ambos, eu e o Peixe, ficámos interessados neste Ateneu, e ele logo em seguida enviou-nos uma...
Peixe, que para os ouvintes que não conhecem, é o guitarrista...
É o guitarrista
dos Ornatos Violeta.
Musical do disco, uhum. Exatamente, e diretor musical do meu disco, e que fez o arranjo, inicial deste tema. Ela nasceu assim, numa coisa assim meio jazz e... redondinha, assim, bonita, só com guitarra e voz, e eu apresentei ao Miguel Araújo, e ele gostou, aprovou desde logo, mas depois nós, enquanto estávamos a preparar o disco, não é, e a fazer os arranjos do disco, achámos que valia a pena fazer uma reinterpretação da música, e portanto, neste caso com banda, não é, com baixo, com percussão, com uma série de outros, com outro contexto já, com o contexto do disco já mais ou menos na nossa cabeça, uhum. Esta música sofreu uma mutação.
Porque é que sentiram essa necessidade de dar mais, não direi mais corpo, mas se calhar mais corpo à música?
Sim, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o texto da canção tem um lado despenteado muito engraçado, ou seja, usa o humor, coisa que o Miguel faz muitíssimo bem, porque é a história, não é? É a história de alguém que, de um homem que se vê compelido a responder e não sabe muito bem o que há de dizer sobre o vestido que ela escolheu, e só no fim é que ele, depois de um rotundo, não é? Talvez, não é? Ele chega ao talvez, o indelével, inequívoco, tudo coisas que normalmente os homens, artifícios que os homens usam para se tentar escapar por entre os pingos da chuva, a dizer algo mais taxativo, não é? E aquele fim do talvez cria um efeito muito engraçado, que eu acho que esta ideia mais jazzy e mais comprometida com na relação da voz e da guitarra, não definia muito bem, ou seja, não deixava respirar muito bem essa intenção do texto. E depois, por outro lado, porque o próprio disco foi caminhando em termos de conceito e de sonoridade para uma coisa em que o Ateneu a solo talvez não fosse o melhor companheiro das outras músicas, e por isso, não é? E por isso nasceu o Ateneu na versão do Contraluz, do disco Contraluz, que já é com banda, e aparentemente esta versão só com guitarra estaria condenada a desaparecer só entre os mails trocados entre nós.
Ainda assim ela não morreu e ela aí está. É um regresso às origens, porque foi assim que ela nasceu inicialmente.
Exatamente. Até que o Miguel Araújo desembaraçou este nó, e quando eu lhe mandei a segunda versão, ele disse: olha, Rui, eu gosto realmente muito também desta segunda versão e resolvo já o teu dilema, porque a minha ideia era de facto colocar a segunda versão no disco, que achava que tinha mais a ver, relacionava-se melhor com os outros temas. E eu resolvo já o problema, que é fazermos mais tarde um tema, a versão do tema a dois, neste registro mais caseiro, mais cozy, mais aconchegante.
Rui David, mas de alguma forma esta era uma música em que todos à partida já acreditavam muito, que poderia que no fundo fazer um caminho quase por si própria, e um bocadinho além também do disco, ou seja, sabiam que tinham aqui, ainda que pudesse depois ser trabalhada e dar origem depois uma nova versão, sabiam que tinham aqui alguma coisa que poderia furar, como outras se calhar não o conseguiriam fazer.
Sim, claro. Sim, ela esteve, de facto, para ser, e foi, de certa forma, porque o Miguel Araújo deixou essa porta entreaberta desde o início, ainda antes do disco sair, e, portanto, desde sempre que esteve, de certa forma, na nossa cabeça, transformar isto num single, não é? O primeiro single foi o tema do Carlos T, que foi o que abriu, digamos assim, a primeira porta deste Contraluz, que foi o Homem Novo. O segundo foi um dueto com o Manuel Cruz, e havia um terceiro que estava, de certa forma, mais um trunfo, não é? Que estava guardado, que era este, com o Miguel Araújo, e que já desde cedo, desde a fase do lançamento do disco, estava previsto. De certa forma, não sabíamos muito bem quando, tudo dependia da agenda, sobretudo do Miguel, evidentemente, para que a coisa se concretizasse, mas era, claro, era mais uma maneira de mais uma porta de entrada neste disco, que eu acho que tem muitas tem muita gente, muitas participações, cada uma delas dá uma pegada, não é? Dá um cunho também muito dela, desde o Palma, não é? O Jorge Palma, que também tem um tema, o tema que ele veio ao Festival da Canção, e todos eles trazem um bocadinho de cada um desses meus, das minhas referências, meus amigos, e que são, de certa forma, a ponte entre eles e eu, não é?
E esta,
aquilo que eu sou enquanto intérprete e aquilo que eu sou enquanto autor também.
Claro. Rui David, esta nova versão de Ateneu, com o Miguel Araújo, poderá ser o prefácio de uma colaboração mais intensa no futuro?
Ah, eu gostaria muito, estou aliás, disse-lhe desde o início, estou disponível para tudo o que ele quiser, mas o futuro dirá. O Miguel é uma fonte inesgotável de coisas boas, e quem sabe, claro que sim, eu não desejaria ter mais coisas do Miguel nos próximos discos, e adoraria isso acontecesse.
Miguel Araújo, que já foi nosso convidado também aqui nas conversas de fim de tarde da Rádio Observador. Rui David, o disco de onde foi extraído este Ateneu saiu há sensivelmente um ano, portanto, outono de 2019. Como é que tem sido a carreira do Rui desde então? Onde é que tem apresentado este trabalho? Enfim, que foi quase cilindrado pelos tempos que estamos a viver,
exato,
não é?
Malogradamente.
Exato.
2019, que prometia de facto trazer luz ao Contraluz, foi um balde de água fria este 2020. para teres uma ideia, o concerto que foi resistindo, o concerto que resistiu durante este ano de 2020, que era o concerto de Ponte Lima, que foi o único que ficou adiado e não definitivamente comprometido, não é? Ou cancelado, já sofreu duas alterações. Era para ser em julho, depois passou para novembro e agora está para abril, para 24 de abril do próximo ano. E, portanto, isto serve de exemplo para o que é a caminhada a difícil caminhada de um disco saído no final de 2019.
Uhum. Tens aproveitado os tempos para compor, para criar novas músicas?
Nem por isso. A verdade é que tem o pouco que... Há um instinto de sobrevivência agora ativado, não é? E a necessidade de produzir trabalho, digamos assim, com perspectivas imediatas, digamos assim, ou com retorno imediato é muito superior. E, portanto, a criatividade vai aparecendo nos pequenos momentos do dia-a-dia. E eu dedico muito hoje em dia aos pequenos momentos do dia-a-dia e aquelas...
Mas é caso para dizer que a criatividade também aparece quando menos se espera?
Claro que sim. Claro,
é preciso estar atento, ter um bloco de notas ou um telemóvel para fazer também uns apontamentos.
Sim, eu mais recentemente descobri, preferia ter sido antes, mas recentemente descobri que de facto as coisas têm que ter a sua rotina. E eu, no meio da rotina, fui conseguindo notar, escrever coisas, pegar na guitarra e fazer algum trabalho, progressões, coisas que estão, mas não sei se é dos tempos que vivemos, mas ainda não consegui cozer e ligar as coisas.
Uhum. Falavas há pouco, diz, desculpa.
Admito que isso é uma coisa que pode vir a acontecer, mas eu não me sinto potencialmente focado. Quer dizer, a criação é uma coisa quase que surge, não é? Que brota e é uma questão de registar. Mas o trabalho de depurar, contextualizar as coisas, de olhar para elas e de lhes dar um sentido. Isso é uma coisa que eu acho que estes tempos não me estão a dar a possibilidade de fazer, de olhar para elas com esse olhar fresco. Mas talvez isso venha a produzir alguma coisa, não é? Que as coisas se venham a juntar.
Quem sabe, depois do Contraluz sai o Luz.
Exato.
Seria um bom pronúncio.
Agora
também
que se tem falado tanto das luzes ao fundo,
exato,
do túnel, não é?
Isso, claro.
Rui, estamos quase a fechar. Falavas há pouco do instinto, aliás, de sobrevivência dos artistas, que este tempo tem reforçado o instinto de sobrevivência. Isso significa concretamente o quê? Que os músicos, os criadores, estão mais focados em tentar sair ilesos e vivos destes estranhos tempos que nós estamos a viver? Ou estão, se calhar o verbo não é melhor, mas a esgravatar na sua própria imaginação à procura de soluções criativas para quando isto tudo passar, reerguerem quase como uma fénix renascida?
Sim, é um bocado isso. Eu valho-me, de certa forma, também de uma outra atividade, que enquanto locutor, por exemplo, e vou tendo pontualmente alguma atividade enquanto locutor, mas estou sobretudo a forçar essa atividade de músico, candidatando-me a coisas, olhando para coisas, propondo projetos, tudo lançado para 2021, não é? Mas sim, procurando usar a minha criatividade como um trabalho de enxada, não é?
Uhum.
E uma jorna, aquela coisa de uma pessoa não pode trabalhar para pensar num disco que vai sair em 2022 sem fazer um disco. Fazer um disco é uma coisa, além de dura, não é? É uma coisa que tem custos, tem gastos para mim, para a agência que me representa, não é? E pensar nisso neste momento é pensar ao lado. E, portanto, pensar em como retirar, ter retorno imediato do trabalho que se faz, é uma coisa que não, de facto não me permite pensar em músicas, em discos, em criação, em criação de médio e longo prazo, não é? Não, e, portanto, sim, é isso, é esse trabalho de fuçar as coisas que estão mais perto de nós no imediato.
Não? Rui David, mas para quem quiser agora acompanhar os próximos tempos, qual é que é, no fundo, o plano? Ou seja, houve um 2020 muito atribulado, havia muitas expectativas em 2019 e no início deste ano, que agora está a chegar ao fim. Para quem quiser estar com a máxima atenção, o que é que pode esperar agora para os próximos tempos?
Bom, eu continuo a ir fazendo, fiz entre março e maio, naquele tempo do nosso confinamento mais doloroso, fiz entre março e maio alguns lives nas redes sociais, no meu Facebook, e estou a fazer, durante o mês de dezembro, também uma espécie de
diários digitais da pandemia, mas neste caso musicados.
Sim, e no mês que nos é particularmente ingrato, não é? Não estarmos juntos. Estou a fazer esses lives semanais ao domingo, e é uma coisa que lá está, que se vai vendo mês a mês, pontualmente, como é que estive a fazer durante os meses mais quentes, não é? Durante os meses de entre julho e setembro, alguns microconcertos no meu terraço. Por exemplo, não só com espetáculos meus, mas convidando outros músicos para que pudessem também eles ter um pequeno palco, uma coisa informal, mas que ainda assim lhes permitisse ter a oportunidade de estar com o público. E isso é uma coisa que se vai vendo agora mês a mês, não é? Infelizmente estamos com 2021 ao virar da esquina e sem o otimismo que tínhamos talvez em setembro, não é? Pensando que o virar do ano seria um virar de página absoluto, e de facto não é. E vamos ter que ainda nós músicos, nós artistas, nós técnicos desta área, improvisar e estar sempre a tentar estar se não à frente, pelo menos em cima, não é? Da atualidade, claro. E perceber de que maneira é que nos podemos virar.
É um lugar comum, mas é a melhor receita. Temos mesmo de acreditar. Rui David, muito obrigado.
Obrigado
pela disponibilidade em juntar-se a mim e ao João Alexandre na conversa de fim de tarde de hoje. Vamos fechar esta conversa da mesma forma com que a abrimos, com a música Ateneu, de Rui David e Miguel Araújo, e a guitarra de Peixe.
Ela pede que eu opine sobre o tom da popeline, da saia marrom creme para o baile do Ateneu, e lança aquele olhar que indaga, que trespassa como a daga cota da malha do meu. Então eu finco pé, pé ante pé, e firmo reticente, renitente e reto. Definitivamente digo que é tal qual como é, e atiro redondo, rotundo, indelével e inequívoco revés, e enfim digo, enfim afirmo, enfim opino de uma vez, e ela fica impávida, zonza lívida, quando eu digo que sem dúvida, sem margem para dúvida, sem sombra de dúvida. Fica impávida, zonza lívida, quando eu digo que sem dúvida, sem margem para dúvida, sem sombra de dúvida,
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.